Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição para o Treinamento de Força, de Suzanne M. Kleiner. Guia de nutrição esportiva voltado a pessoas que praticam musculação, treinamento de força. Fisiculturismo ou modalidades nas quais a força e a composição corporal têm importância central. Em sua edição atualizada, o livro apresenta o Power Reading. Método. Alimentar proposto pela autora para conciliar ganho ou preservação de massa muscular. Desempenho nos treinos e redução de gordura corporal quando essa for uma meta pertinente. Kleiner escreve a partir de sua atuação profissional em nutrição e do acompanhamento de atletas, combinando princípios científicos com orientação aplicável à rotina alimentar. A obra não trata a alimentação como complemento secundário do treino, mostra que disponibilidade de energia, carboidratos, proteínas, gorduras, hidratação e momento das refeições interferem na capacidade de treinar, recuperar-se e adaptar-se ao esforço. Seu propósito é oferecer critérios para decisões nutricionais individualizadas, corrigindo simplificações comuns no meio do treinamento de força, especialmente aquelas relacionadas ao consumo de carboidratos e às promessas de resultados rápidos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Power Eating organiza a dieta em função das exigências do treinamento de força. O elemento distintivo do livro é o Power Eating, apresentado como um plano prático de alimentação para atletas e praticantes de força. Em vez de partir de uma regra isolada, como apenas elevar a proteína ou simplesmente cortar calorias, o método procura integrar as demandas do treino, a meta corporal e a recuperação. Essa lógica é relevante porque ganhar força e massa magra requer condições diferentes das de uma dieta voltada exclusivamente à perda de peso. Um treino intenso cria demanda energética e aumenta a necessidade de nutrientes. Mas o resultado não depende apenas do que se come em um único momento, depende da consistência entre ingestão alimentar, volume de atividade, descanso e objetivo individual. O livro enquadra o planejamento alimentar como parte da preparação esportiva, não como uma intervenção temporária e genérica. Assim, a proposta de reduzir gordura não é apresentada como licença para restringir indiscriminadamente alimentos que sustentam o desempenho. E o ganho de massa não é reduzido à ideia de comer o máximo possível. A utilidade do Power Eating está em oferecer uma estrutura para avaliar escolhas alimentares dentro de um contexto tipo de treino, fase de preparação, necessidades pessoais e tolerância a diferentes padrões de refeição. Essa abordagem tende a ser mais sólida do que protocolos fixos, pois reconhece que o praticante precisa ajustar o plano à própria resposta, sem abandonar fundamentos nutricionais. Em segundo lugar, carboidratos são tratados como combustível estratégico e não como obstáculo automático à definição. A ênfase nos carboidratos é uma das características centrais da obra. Kleiner procura esclarecer mitos que os transformam em vilões universais, particularmente entre pessoas que buscam definição muscular. Para quem realiza treinamento de força, carboidratos têm papel importante no fornecimento de energia para sessões exigentes e na reposição das reservas utilizadas pelo corpo. Quando a ingestão energética é inadequada, a qualidade do treino pode cair, a recuperação pode ser prejudicada e a adesão a longo prazo pode se tornar mais difícil. O argumento não equivale a defender consumo ilimitado ou a negar que a quantidade total de energia importe para a composição corporal. A questão é que retirar carboidratos de modo automático ignora a modalidade praticada, a intensidade do esforço, a frequência dos treinos e a meta do indivíduo. O livro desloca a discussão de uma classificação moral dos alimentos para uma avaliação funcional que quantidade. Quais fontes e em quais momentos da rotina alimentar ajudam a sustentar o objetivo? Essa mudança é especialmente útil no treinamento de força, no qual desempenho e recuperação são parte do processo de mudança corporal. Ao discutir carboidratos em associação com o restante da dieta, a autora favorece decisões menos extremas. O leitor é levado a entender que definição, força e ganho muscular não são objetivos resolvidos por um único macronutriente, mas por um planejamento coerente e ajustável. Em terceiro lugar, o livro conecta nutrientes, recuperação e desempenho sem reduzir a estratégia à proteína, em muitos conteúdos sobre musculação. A proteína ocupa quase toda a conversa nutricional. Nutrição para o treinamento de força adota uma perspectiva mais ampla. Proteínas são importantes para a manutenção e a construção de tecidos, mas não substituem a necessidade de energia total, carboidratos, gorduras, micronutrientes e líquidos. Essa visão é decisiva porque uma dieta pode conter alimentos proteicos em abundância e, ainda assim, não oferecer suporte adequado ao treinamento se estiver excessivamente restritiva, pouco variada ou desalinhada com a carga de trabalho. A recuperação envolve restaurar recursos usados no exercício e manter condições para que o corpo se adapte às sessões seguintes. Portanto, o livro destaca a relação entre refeições, qualidade da dieta e capacidade de sustentar uma rotina de força, em vez de promover soluções baseadas em um produto ou em um nutriente isolado. Também é coerente com o objetivo declarado de aliar resultados a práticas seguras, saudáveis e legais. A base proposta é alimentar, não uma dependência de atalhos. Para o leitor, o ganho prático é aprender a avaliar a alimentação como um sistema. A pergunta deixa de ser apenas quanto de proteína consumir, passa a incluir se a rotina fornece energia suficiente, variedade de alimentos, refeições compatíveis com os horários de treino e condições realistas de continuidade. Essa amplitude diferencia uma estratégia de nutrição esportiva de uma lista de suplementos ou de regras de academia. Em quarto lugar, refeições. Receitas e composição alimentar transformam princípios nutricionais em rotina executável. A obra inclui receitas e sugestões de composição de refeições. Recurso que responde a um problema frequente em guias de nutrição esportiva, saber os princípios não garante que a pessoa consiga aplicá-los no cotidiano. Uma recomendação de equilibrar macronutrientes só se torna operacional quando o leitor consegue convertê-la em compras, preparo, lanches, refeições antes ou depois do treino e alternativas compatíveis com sua agenda. Ao oferecer maior variedade alimentar, o livro evita que o planejamento seja percebido como uma sequência repetitiva de alimentos obrigatórios. A variedade tem valor prático e nutricional. Ela pode ampliar a ingestão de diferentes alimentos e tornar a adesão mais sustentável, sobretudo para quem treina por longos períodos e não apenas durante uma fase curta de mudança corporal. O uso de exemplos de refeições também ajuda a situar conceitos como distribuição de energia e nutrientes ao longo do dia, embora não deva ser lido como prescrição universal. Porções, necessidades energéticas, restrições alimentares, preferências culturais e condições de saúde exigem adequação individual, idealmente com acompanhamento profissional quando necessário. O mérito do livro, nesse ponto, é aproximar ciência e execução sem fingir que existe uma refeição perfeita para todos. A aplicação prática reforça a ideia de que a alimentação força precisa ser suficientemente estruturada para atender ao treino, mas flexível o bastante para caber na vida real. Por último, individualização e pensamento crítico limitam promessas simplistas sobre massa muscular e gordura. Kleiner apresenta estratégias para melhorar desempenho, favorecer ganho de massa muscular e reduzir gordura corporal, mas o valor analítico do livro está em não tratar esses resultados como efeitos garantidos de uma fórmula única. A resposta à dieta varia conforme nível de treinamento, tamanho corporal, gasto energético, modalidade, frequência das sessões, experiência, rotina de sono e objetivo da fase de preparação. Por isso, a obra incentiva decisões conscientes sobre necessidades nutricionais individuais. Essa ênfase é uma contraposição útil à cultura de regras rígidas do fitness, que frequentemente presume que todos devem comer a mesma quantidade, evitar os mesmos alimentos ou seguir o mesmo esquema de horários. O leitor pode usar o plano como referência e observar indicadores concretos qualidade do treino. Recuperação percebida, evolução de medidas e desempenho, fome, saciedade e capacidade de manter o padrão alimentar. Ajustes devem partir dessa observação e de fundamentos nutricionais, e não de modismos. A individualização também impõe limites importantes. Metas simultâneas de aumentar massa e eliminar gordura podem ter ritmos e graus de viabilidade diferentes, conforme a pessoa e o contexto. O livro se destaca por abordar a nutrição de força como prática contínua, em vez de vender uma transformação instantânea. Sua orientação para escolhas seguras, legais e eficazes é particularmente relevante em um campo repleto de alegações sobre dietas extremas e suplementos. A proposta é dar ao praticante critérios para filtrar promessas e construir uma estratégia progressivamente ajustada. Em conclusão, nutrição para o treinamento de força é indicado para praticante de musculação em diferentes níveis. Atletas de força e fisiculturistas que desejam compreender melhor a relação entre alimentação, desempenho, recuperação e composição corporal. Também pode ser útil a treinadores e estudantes que procuram uma visão aplicada da nutrição esportiva, desde que não a confundam com substituto de avaliação clínica ou de acompanhamento nutricional individual. O principal benefício prático do livro é deslocar o foco de soluções isoladas para um planejamento alimentar coerente com a carga de treino e com objetivos específicos. Em particular, sua discussão sobre carboidratos oferece um contrapeso a abordagens que tratam sua restrição como resposta automática para qualquer meta de redução de gordura. Outro ganho é a tradução dos princípios em refeições, receitas e estratégias de organização, o que torna a leitura mais utilizável no cotidiano. Dentro da categoria de livros sobre dieta para musculação, a obra se diferencia por articular ciência nutricional, experiência com atletas e aplicabilidade, sem centrar a proposta em suplementos, proibições universais ou fórmulas milagrosas. Power Eating funciona como eixo organizador para pensar a dieta de forma integrada a energia suficiente para treinar, nutrientes para recuperar-se, variedade para manter a adesão e ajustes compatíveis com a resposta individual. Essa combinação torna o livro particularmente valioso para quem quer desenvolver autonomia crítica diante de recomendações contraditórias e modismos recorrentes no universo do treinamento de força. Se você quiser apoiar Susan M. Kleiner, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!